Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 3 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Facebook, que anunciou que vai começar a reduzir a importância na timeline de posts perigosos a respeito de saúde. A rede falou que aquele algoritmo que escolhe a importância de cada coisa na timeline vai empurrar para baixo posts, por exemplo, né, que prometem curas milagrosas para condições de saúde e também de remédios, né, que comumente são bons demais para ser verdade. E ainda sobre o Facebook, a empresa mostrou ontem um sticker novo lá que a galera vai começar a usar nas Instagram Stories. Esse sticker deixa a pessoa convidar os amigos, né, todo mundo que visualizar aquela story para começar uma conversa em grupo a respeito da foto, e aí todo mundo que quiser, né, vai pedir permissão para conseguir entrar na conversa e a pessoa aprova um a um lá, se pode ou se não. Com isso, o Facebook espera conseguir aumentar um pouquinho mais a relevância lá do direct do Instagram no dia a dia do pessoal, e pode ser que esse sticker leve uns dias ainda para aparecer para você nas Instagram Stories, mas se não parecer, tá chegando. Só segurar mais um pouco. E enquanto isso, na China, pintou a notícia que diz que o governo de lá tá instalando spywares nos telefones lá dos turistas do país. Essa notícia foi divulgada ontem por veículos tipo Motherboard, The Guardian, The Verge e New York Times, e eles comentaram que os agentes de imigração da região de Xinjiang estão instalando spyware nos telefones lá de quem entra no país. Essa região aí da China, né, tá famosa ultimamente porque tá aumentando a vigilância sobre pessoas, né, sobretudo muçulmanos. E aí o que acontece é que o pessoal da imigração pede o telefone do turista, né, quando ele quer entrar no país, e pede a senha também, depois leva o telefone embora lá da pessoa. Aí no caso dos telefones Android, eles colocam um programa lá que coleta dados tipo os contatos do usuário, mensagens de texto, histórico de chamadas, eventos do calendário, também lista de aplicativos instalados e nome de usuário lá de vários aplicativos. Já no caso dos iPhones, o que eles fazem é espetar o iPhone da pessoa numa máquina para fazer uma varredura lá do que está instalado no aparelho, e acabou vazando essa informação porque eles foram meio descuidados aí com a coisa toda. O que aconteceu é que o procedimento que eles tinham que seguir, né, é tirar o spyware do Android lá dos telefones do pessoal para devolver para o usuário, mas isso acabou não acontecendo, né, em alguns casos lá de turistas. Aí foi esse descuido, né, que deu início à coisa toda que levou à descoberta aí de espionagem tanto no Android quanto no iOS, e claro, né, perguntado a respeito disso, o governo da China não quis se manifestar. E já que o assunto é a China, deixa eu comentar que a Xiaomi anunciou ontem os telefones CC9 e CC9E. O CC9 tem uma tela AMOLED Full HD Plus de 6,39 polegadas, com recorte em formato de gota para acomodar a câmera frontal de 32 megapixels. Ele tem 6 GB de RAM e até 128 GB de espaço expansível, bateria de 4.030 mAh, tem câmera de 48, 8 e 2 megapixels atrás, tem leitor de impressão digital, né, que fica embutido no display, e ele vai custar na China pelo menos, né, equivalente lá, a partir de R$1.000. Já o CC9E é um pouquinho menor, tem specs mais simples também, né, vai custar equivalente lá a partir de R$730, e ele chega ao mercado chinês agora, dia 5 de julho. Enquanto isso, aqui no Brasil não tem previsão, né, nem de lançamento nem de preço também desses telefones, nem confirmação se eles vão chegar um dia, mas ainda assim, se você quiser saber mais aí sobre os aparelhos, você sabe, né, tem link aqui na descrição. Agora, uma coisa sobre esses telefones que está causando uma certa polêmica são os Mimojis. Eles são personagens tridimensionais que podem ser customizados, né, para ficar com a aparência do dono do telefone, e aí o dono pode fazer umas caretas, né, olhando lá pro celular que a câmera frontal pega os gestos da pessoa e imita lá no personagem 3D. Esse recurso é estética também desses Mimojis da Xiaomi, né, tem bastante a ver, são bastante parecidos com os Memojis que a Apple lançou faz algum tempo, mas a Xiaomi tá meio incomodada aí com as comparações entre as duas coisas. Isso porque ela tá ameaçando processar uma blogueira chinesa que publicou os comparativos entre os Mimojis da Xiaomi e os Memojis da Apple, e tá falando, né, que a blogueira chinesa inventou, que ela fez montagem, que não é de verdade lá o que ela postou. Aí a fabricante comentou ainda, né, que leva a propriedade intelectual bastante a sério, e disse também que essa é a primeira a admitir e pedir desculpa se soubesse que alguém da empresa tivesse copiado alguma coisa lá da concorrência. Se você quiser ver um comparativo entre os dois, né, pra tirar suas próprias conclusões, você sabe, tem link aqui na descrição. E agora o assunto é a Microsoft, que explicou que o pessoal pode esperar do próximo grande update semestral do Windows 10. Ela disse que, ao contrário dos outros semestres, né, que pintaram novidades bem grandes aí no sistema, nessa atualização que vai pintar em setembro, ela vai tirar um pouquinho de tempo para conseguir melhorar a estabilidade, e vai ser só um update mais pontual, né, com correções de bug, deixar o sistema mais estável e mais rápido. Agora, ainda sobre a Microsoft Windows 10, ela anunciou também que vai congelar o desenvolvimento do Windows 10 para Macs que são um pouco mais antigos. Ela explicou que isso vai afetar o pessoal, né, só que tem Macs feitos até o ano 2012, também que estão com o bootcamp lá que está um pouco mais desatualizado, E ela explicou também que tomou essa decisão porque tem um problema de compatibilidade entre o Windows 10 e um driver lá do Mac. Ela explicou que a culpa está num componente chamado Mac Raw Driver, que não vai funcionar direito com o Windows 10, e por conta disso vai tentar resolver o problema para aí sim voltar a distribuir atualizações do Windows 10 para os Macs mais antigos. Os mais novos estão seguros, mas o mais antigo tem que esperar mais um pouquinho. Bom, e agora o assunto é o anúncio dos telefones novos da LG aqui no Brasil, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e ao longo dos últimos anos fez já mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Todos esses apps foram para empresas, para startups, para empreendedores querendo fazer MVP, aplicativo de fintech, também só para os internos, né, para fazer processo interno de companhias. E além disso, ela também tem bastante experiência no desenvolvimento de aplicativos na área de Health Tech, que é o encontro entre tecnologia e saúde. Então ela também faz apps de iOS e de Android para médicos, para clínicas, para convênios também, né? Enfim, se você precisa fazer um aplicativo para o seu trabalho ou para a sua empresa, ou se chegou a hora de tirar uma ideia do papel, a AlphaCode pode te ajudar com isso. Aliás, né, para te ajudar ainda mais, a AlphaCode está dando desconto especial para você que é ouvinte aqui do Loop Matinal e quer fazer seu aplicativo. Então, para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles e fala que ouviu, né? Patrocina aqui no episódio de hoje. Então, de novo, para ganhar desconto, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. A LG anunciou ontem no evento aqui em São Paulo os aparelhos K12 Max e K12 Prime, e eles chegaram para concorrer naquela parte de telefones mais intermediários aí do mercado. Os dois aparelhos têm uma tela HD Plus de 6,26 polegadas, tem 3 GB de RAM, processador MediaTek Helio P22 Octa-Core, bateria de 3.500 mAh, câmera frontal de 13 megapixels, e as diferenças entre eles são armazenamento, né, que no caso do K12 Max é de 32 GB, no K12 Prime é de 64 GB, e as câmeras traseiras, que são 3 no caso do K12 Max e 2 no K12 Prime. A LG comentou que eles vão chegar por aqui com preço sugerido de R$1.300 no caso do K12 Max e R$1.600 no caso do K12 Prime, e caso você queira saber mais, né, sobre cada um deles, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Samsung, o CEO da empresa admitiu que o atraso do Galaxy Fold está fazendo a empresa passar uma vergonhinha aí no mercado, né? Ele reconheceu que a Samsung tentou lançar uma coisa que não estava muito pronta ainda, mas não deu detalhes sobre o futuro, sobre o lançamento do Galaxy Fold. Ele só comentou que existem hoje mais de 2 mil aparelhos, né, que estão sendo testados aí à exaustão agora na Samsung, e falou, né, que ele vai ser lançado quando estiver pronto, que tinha que ter sido desde o começo, né? Mas agora ele falou que isso é verdade. E ainda sobre a Samsung, ela finalmente confirmou que vai fazer um evento em Nova York no dia 7 de agosto. Ontem ela publicou um teaser desse evento que mostra uma caneta digital S Pen desenhando uma câmera de um celular, e ele se rearranja lá na tela, né, para fazer uma espécie lá de ponto de exclamação. Nesse evento a Samsung deve anunciar o Galaxy Note 10 e o Galaxy Note 10 Plus, e é claro, né, que como de costume a gente aqui do Loop Infinito vai para Nova York para trazer as novidades para vocês, e eu vou comentar aqui também, né, quando elas pintarem lá em Nova York. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que liberou ontem para os desenvolvedores a terceira leva de betas do iOS 13, iPadOS, macOS Catalina, tvOS 13 e watchOS 6. As principais novidades ficaram por conta de uma indicação mais clara, né, de que app está selecionado na tela dividida do iPad, suporte a screenshot de tela inteira, né, fora do Safari no iOS, também a opção de diminuir um pouquinho o indicador do cursor lá no iPadOS, e confirmação, né, de que o pessoal vai conseguir deletar alguns aplicativos nativos do Apple Watch. Aí lembrando, né, que esses betas que pintaram ontem são só as versões para desenvolvedores, e são essas mesmas versões que provavelmente, né, vão pintar na semana que vem na segunda leva aí dos betas públicos. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o Tim Cook se pronunciou a respeito daquela matéria do Wall Street Journal sobre o Johnny Ive, que está saindo da empresa que eu comentei ontem. Na verdade, o que aconteceu foi que o Tim Cook chamou essa matéria de absurda e disse também, né, que ela distorceu vários eventos e decisões que foram tomadas na Apple que levaram, né, ou não, à saída do Johnny Ive. Ele falou ainda que ao ler essa matéria publicada pelo Journal, ele nem reconheceu a Apple, né, da forma que ela foi descrita, e disse também que o texto como um todo mostra que o Journal não entende como é que a Apple funciona lá internamente. O Tim Cook encerrou a declaração dele falando que a equipe de design da Apple nunca esteve tão forte, que é uma coisa que é meio difícil de acreditar, né? O principal cara tá saindo. E aí, perguntado sobre isso, o Jono falou que vai manter tudo o que ele afirmou na matéria, porque foram fontes da Apple, né, que formaram isso pra ele. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo também bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!